Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com a energia elétrica que você precisa ter num lugar muito específico, que é a escola. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui hoje o nosso convidado, o engenheiro Edson Martinho, que é diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Doutor Edson, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Muito obrigado pela oportunidade.
Doutor Edson, eu estava vendo que a Abracopel faz uma série de levantamentos, acompanha atentamente essa questão dos acidentes com energia elétrica, especialmente com esse público infantil e nas escolas, especialmente. A escola, doutor Edson, acho que mistura um pouco cuidados de residência e de rua, né? As pessoas às vezes se sentem tão à vontade que acabam se descuidando. O que o senhor acha que é, primeiro, mais complicado quando se fala em segurança para criança nas escolas?
Humberto, na verdade, hoje nós temos essa garotada de hoje nasceu tecnológica, né? Ou seja, hoje eles não sabem o que é escrever. Hoje é tudo num tablet, num celular, num videogame, num computador, num notebook. Ou seja, vivem com a tecnologia plugada na eletricidade. Então, já começa o primeiro risco, porque eles não têm o discernimento entre o risco da eletricidade, como os adultos têm. Então, acabam utilizando. Os adultos, por sua vez, também já envolvidos nisso, acabam não se preocupando. Isso, partindo de dentro de casa, indo para uma escola, nós temos hoje as diversas realidades. Nós temos escolas que, na maioria das vezes, foram adaptadas. Então, para a garotada, crianças de 0 até 3, 4, 5 anos, por exemplo, são casas ou comércios que foram adaptados para uma escola. E nesse caso, muitas vezes não levaram em consideração todos os itens de segurança da instalação elétrica. Citando alguns muito comuns, o tapa-tomada, o DR, dispositivo diferencial residual, que é um dispositivo que tem a função de detectar correntes de fuga, que pode ser um choque elétrico, e desligar o circuito imediatamente. A gente sabe que criança é curiosa, criança, principalmente na idade de 1, 2 anos, que começa a andar, ela quer descobrir tudo, as tomadas estão na altura delas, então elas acabam, por um descuido, colocando uma parte metálica, com o mesmo dedo, e isso é perigoso. Então, eu percebo que não há uma preocupação muito grande com o assunto eletricidade dentro dessas escolas. Então, começa por isso. As crianças têm essa avidez, né, de querer se explorar tudo. A preocupação com a instalação elétrica não foi devidamente pensada para aquela condição. E aí nós temos a situação de risco, né? Uma criança próximo de uma tomada, pode acontecer um acidente muito grande. Da mesma forma, as escolas pensadas, elas se degradam com o tempo, né? Então, isso também é importante a gente salientar, que a manutenção e o acompanhamento de profissionais qualificados sempre é importante dentro do nosso conceito. Então, a escola que tem 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, ela precisa sempre estar renovando e verificando a instalação elétrica dela.
E, doutor Edson, falando numa faixa de idade um pouco maior, retomando essa questão dos tablets e celulares, muitas vezes a criança ou adolescente procura um canto da sala onde tem a tomada, já para deixar o celular conectado, por exemplo, que as baterias acabam rapidamente por conta do uso, né? E o que pode acontecer, por exemplo, com esse celular deixado na tomada? Vamos imaginar uma condição específica, dia de chuva, por exemplo, com uma descarga elétrica. O que pode acontecer?
Então, esse é o grande problema hoje com as pessoas, não só as crianças, mas qualquer um, trabalhando conectado a uma tomada em dia de tempestades com descarga atmosférica, com raio, você pode ter um surto de tensão que vai percorrer toda a instalação elétrica e pode chegar no equipamento que você está na mão, no colo. Isso pode eventualmente explodir, ele pode eventualmente transferir essa descarga para o seu corpo. E a gente tem casos, não de crianças, mas de jovens, trabalhando em dia de tempestade com notebook no colo, por exemplo, que acabaram sofrendo uma descarga e faleceram por causa disso. Então, esse é um risco muito grande. E as instalações, né, Humberto? A gente sabe que essa garotada ela não para, né? Eles não param um segundo, eles são elétricos do ponto de vista atividade. E aí também não começam a mexer para lá, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá. O cabo acaba se rompendo. Tá aí um outro risco muito grande, né?
Isso sem falar, por exemplo, quando não resolvem colocar um benjamim ou um T na tomada para que vários possam compartilhar, né?
Aí é um outro problema, porque os dispositivos, esses Benjamins e T's, que são dispositivos temporários, acabam virando definitivos, não são de qualidade, normalmente são dispositivos com péssima qualidade e acabam sobrecarregando a instalação, acabam fazendo e sofrendo danos que podem deixar exposto à eletricidade e uma criança pode tocar.
E, doutor Edson, por exemplo, muitas escolas mantêm árvores e nem sempre lembram que a árvore não deve estar próxima de energia elétrica, né? Especialmente dos cabos de alta tensão, não é isso?
Exatamente. As árvores elas vão crescendo e acabam encostando, chegando próximo de uma rede elétrica. A árvore ela é úmida, ela tem fluidos e fluido a gente sabe que é condutor, então acaba transferindo esse potencial da rede elétrica para a base da árvore. A garotada se reúne em volta e acaba eventualmente sofrendo algum acidente.
E, doutor Edson, as escolas às vezes têm refeitório, né? Refeitório não é uma cozinha doméstica, né? Ela está preparada para atender muita gente. E os equipamentos são industriais, não são aqueles pequenos. O risco é maior ainda do que numa cozinha comum, né?
Sim, porque o primeiro passo é a instalação elétrica, ela precisa ser pensada para aquele tipo de acomodação. Então, no caso de uma cozinha ou num refeitório, você vai ter vários equipamentos. No caso de alguns refeitórios, você tem aqueles ambientes de esquentar, banho-maria ou coisa assim, e você acaba tendo até partes expostas ou partes metálicas muito grandes. Então, qualquer falha que acontecer num bebedouro, num refrigerador ou coisa desse tipo, ele pode energizar a carcaça. Então, a instalação elétrica, se estiver corretamente realizada, você vai ter o DR que imediatamente vai desligar o circuito e aí vai sinalizar que há um problema e você vai ter o sistema de aterramento que vai garantir que haja uma equipotencialização, ou seja, o risco seja minimizado. Então, o refeitório, assim como dentro de casa, é um ambiente muito perigoso porque lida com umidades, ambientes com coisas metálicas e muitos equipamentos eletroeletrônicos. Então, tudo isso somado acaba criando uma condição de risco muito maior.
Pois é, e inclusive esse risco deve ser calculado. O senhor estava falando de improvisação, às vezes, de uma residência que passou a virar escola e não houve uma revisão. Eu fico lembrando de algumas lojas, alguns restaurantes que, por exemplo, também eram calculados para uma demanda e acabaram sendo para outra e volta e meia pega fogo. E quando os bombeiros chegam para ver, a situação foi provocada exatamente no equipamento elétrico, seja na máquina que estava no aquecedor, ou na geladeira, ou no refrigerador. Isso também pode acontecer nas escolas, né?
Sim, e como você disse, os ambientes eles são adaptados, mas raramente são calculado a demanda corretamente. E hoje em dia, com o advento de equipamentos, você compra um espremedor de frutas maior, você compra um forno elétrico, e aí você tem mais crianças, você compra um segundo forno elétrico, e aí você vai aumentando, é um micro-ondas, dois micro-ondas, três micro-ondas, tudo isso vai somando, chega uma hora que você ultrapassa a capacidade da instalação elétrica. E você ultrapassou a capacidade da instalação elétrica, o resultado é aquecimento. Se não tiver algo para extinguir esse princípio de incêndio, nós temos um incêndio aí, e aí as tragédias são grandes, porque nós temos crianças por perto.
E, doutor Edson, às vezes as escolas fazem obra com o ano letivo em andamento. E aí a gente vê situações em que não é propriamente a escola, mas às vezes a empresa que ela contratou não está acostumada com o ambiente de escola, acaba aceitando fazer umas gambiarras, deixa uns fios perdidos. Quer dizer, a escola tem que tomar cuidado com isso também, né?
Sim, isso é importante que a gente diz o seguinte, instalações temporárias não são instalações mal feitas, elas devem seguir norma técnica, inclusive. A NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, ela rege qualquer tipo de instalação elétrica, inclusive as temporárias. E o que você falou é muito comum, a pessoa às vezes precisa fazer um furo, ele tem uma furadeira, mas não tem uma tomada, ele pega dois fiozinhos, puxa aqui, mais uma extensão pelo meio do piso, e isso às vezes passa pelo pátio da garotada, às vezes passa pela cozinha, pelo refeitório, colocando em risco todo mundo. Então, o contratante hoje, ele é responsabilizado também. Então, o contratante tem que ficar muito ligado no que está sendo feito dentro do ambiente dele. E, eventualmente, se nesse caso acontecer, isolar totalmente a área, não deixar as crianças chegarem por lá.
Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Edson Martinho, que é diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. E, doutor Edson, por exemplo, quadra esportiva. Às vezes o quadro de luz está próximo dia de chuva, ou foram lavar a quadra, então já se cria um ambiente propício para uma criança tomar um susto, né?
Sim, sim. Então, a quadra também, normalmente ela é cercada com partes metálicas, tem lá as iluminações, refletores, outros tipos de coisa, e é por uma falha, um fiozinho descascado num determinado ponto, pode energizar uma cerca, e aí uma criança desavisada encosta e vai sofrer esse choque elétrico. Só lembrando, um choque elétrico hoje, no nível de 30 miliamperes é muito pequeno, um choque de 50 volts, ele pode ser fatal para um ser humano mediano. Choque elétrico, ele é função da tensão, como eu disse, os 50 volts, e a corrente que passa. A resistência do corpo humano, de um ser humano, é maior do que de uma criança. Então, os 50 volts que a gente está falando para um ser humano mediano, ele cai para cerca de 30 volts para uma criança. Imagina uma alimentação em 220 volts, por exemplo, como é parte do Brasil, ou mesmo em 115, 127, como é outra parte do Brasil, você colocar esse potencial numa criança. O risco de choque elétrico é muito grande e a fibrilação cardíaca é muito grande, a chance é muito grande. Então aí acontece o acidente e pode ser fatal.
Mesmo que essa quadra esportiva esteja próxima de uma edificação que tenha para-raio, né?
Sim, além de toda a parte elétrica, nós temos aí a descarga atmosférica, que é um risco muito grande porque você está numa área aberta. Independente de estar a edificação estiver protegida, qualquer área aberta passa a ser desprotegida. Então, as crianças jogando num ambiente aberto podem ser atingidas por uma descarga atmosférica, um raio.
Dr. Edson, o senhor tocou rapidamente nesse assunto, mas eu queria voltar a ele, que é a questão dos bebedouros, né? Normalmente, a gente encontra escolas que têm aquele bebedouro todo metálico. A manutenção tem que ser cuidadosa, né?
Sim, sim. Um dispositivo metálico, qualquer que seja, uma geladeira, um bebedouro, um forno, ele precisa ser aterrado corretamente, porque é onde ele vai ser protegido parte dele. Lembre-se, nós estamos falando de uma parte metálica gigante, ou seja, todo metálico, a criança vai encostar ali, vai se apoiar ali, eventualmente até encostar a boca no bebedor, que você tem uma resistência até menor ainda. Então é aterramento e o circuito que esse bebedor, ou essa geladeira, ou esses dispositivos estiverem ligado, tem que ser protegido por DR. Eu citei DR e falo de novo. DR é um dispositivo que vai desligar a energia na ocorrência de uma possibilidade de choque elétrico. Então, o circuito que alimenta aquele bebedouro tem que estar protegido pelo DR.
E, doutor Edson, nem pensar em cerca eletrificada, por mais alto que seja, né?
Não, aí não. É um risco muito grande.
Eu digo porque às vezes nem a escola em si tem isso, mas o vizinho da escola botou.
Sim. Se isso acontecer, vai ter que se tomar providências, subir o muro, fechar, para que as crianças não tenham nenhuma possibilidade de acesso a esse local.
E, por exemplo, piscina. Às vezes a escola tem piscina e as crianças entram e saem sem muito controle, porque é muita criança e pouco professor, né? E pouca assistência. Existem riscos dessa água acabar gerando perigo qualquer de choque elétrico?
O ambiente de piscina, o ambiente em volta da piscina, ele precisa ser toda a energia que tiver ali. Se você tiver iluminação, se você tiver qualquer dispositivo ligado, ele tem que ser alimentado somente no máximo por 12 volts. Então, qualquer dispositivo que tiver em volta da piscina e dentro, vamos falar em piscinas iluminadas internamente, a alimentação dessas lâmpadas não pode passar de 12 volts, porque é o limite de segurança de um choque elétrico. Então, brincadeiras, a professora quer fazer uma brincadeira e vai trazer lá um sisteminha de som, vai puxar uma extensão e vai colocar do lado da piscina. Em hipótese alguma, faça isso numa distância de 2, 3 metros, num local seguro e, de repente, trabalhe com um controle remoto. Se você tiver iluminação, mas precisamos iluminar próximo. A iluminação vai ser feita com 12 volts. Eu preciso ligar um dispositivo que tem que estar do lado da piscina. Faça um estudo e verifique se é possível fazer esse dispositivo em menor de 12 volts. Nunca dentro de uma piscina, dentro ou nas bordas dela, você utilize valores maiores do que 12 volts. Porque aí o risco é grande e aí o choque é iminente.
E, doutor Edson, de qualquer forma, seria bom que as escolas não trabalhassem sozinhas, mas trabalhassem também com os alunos, né? Ter campanhas internas de prevenção de acidente, né? Com energia elétrica, né?
Sim, é importante que as crianças entendam desde cedo quais são os riscos da eletricidade. Então, os riscos em tomadas, os riscos em empinar pipas fora de casa, o risco em brincar em locais, como nós falamos, em quadras, em dias de tempestade, tudo isso eles precisam começar a entender a partir de agora, bem cedo, porque eles serão bons profissionais e vão transformar esse nosso país lá na frente, né? Pelo menos a segurança com a eletricidade, nós teremos enraizado isso.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao engenheiro Edson Martinho, que é diretor executivo da Bracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, que conversou conosco hoje sobre os riscos do mau uso da energia elétrica no ambiente escolar. Muito obrigado, doutor Edson.
Eu que agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.